Novas variantes do coronavírus podem driblar as defesas de quem já teve a doença. Em 2020, mais de 200 escolas públicas no Brasil foram militarizadas. Inseticida usado na lavoura torna abelhas suscetíveis a infecções. Está no ar, Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos conversar sobre a nova variante do coronavírus que se tornou prevalente no Brasil, a P1, e sobre os riscos de que ela possa driblar o sistema de defesa de quem já pegou a doença uma vez ou foi vacinado contra o SARS-CoV-2. O nosso entrevistado é o virologista José Luiz Proença Modena, do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Outro tema do programa é a adoção de uma gestão militarizada em escolas públicas no Brasil. A pedagoga Thelma Vinha, do Departamento de Psicologia Educacional da Unicamp, fala sobre os resultados alcançados por essas escolas e os limites desse modelo. Vamos trazer também os resultados de uma pesquisa que revelou como um inseticida utilizado nas lavouras pode tornar as abelhas mais suscetíveis a infecções, aumentando a sua mortalidade. A bióloga Pamela Décio, que desenvolveu esse trabalho com uma equipe de pesquisadores britânicos, vai falar sobre as estratégias possíveis para evitar que o uso desse inseticida reduza a população de abelhas polinizadoras. Como mais do que nunca é fundamental respeitar o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram todas gravadas por Skype. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Um ensaio clínico coordenado por pesquisadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido, identificou um novo medicamento capaz de reduzir a mortalidade de pessoas com quadro grave de Covid-19. É o anticorpo monoclonal tocilizumab, produzido pela farmacêutica Roche, para tratar artrite. No estudo, o medicamento foi dado a 2.022 pessoas com grau de gravidade variada de Covid-19 e comparado com o tratamento convencional oferecido a 2.094 participantes. A taxa de mortalidade foi de 29% no grupo que recebeu o anticorpo monoclonal e de 33% em quem teve o tratamento convencional. Associado ao corticoide dexametasona, que foi o primeiro medicamento de eficácia confirmada contra a doença, o tocilizumab diminuiu em um terço a mortalidade de pessoas que recebiam oxigênio e em 50% a de pacientes entubados. O artigo que descreve esses resultados ainda não foi publicado em revistas científicas.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um trabalho divulgado no início de março na plataforma de pré-prints da revista The Lancet, que ainda não foi revisado por pesquisadores, indica que os anticorpos produzidos por quem já contraiu Covid têm baixa capacidade de neutralizar a nova variante do SARS-CoV-2 que está circulando no Brasil, a P1. Nós vamos conversar agora por Skype com o coordenador desse trabalho, o virologista José Luiz Proença Modena. Ele é professor do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Olá, professor, seja bem-vindo mais uma vez ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Fabrício, é um prazer para mim participar do programa. Espero conseguir esclarecer todas as dúvidas relacionadas a esse assunto.
Professor, o estudo indica que os anticorpos gerados por algumas vacinas ou por uma infecção anterior pelo SARS-CoV-2 são menos potentes contra uma possível infecção por novas variantes do vírus que estão circulando. O quanto eles são menos eficazes? O que o estudo mostrou exatamente?
Esse estudo ele foi dividido em três etapas, né? A primeira, que consistiu do isolamento do vírus em cultura de célula. A partir do momento que a gente isolou esse novo variante, caracterizou ele por sequenciamento, por imunofluorescência, a gente foi analisar como que se daria o efeito de neutralização avaliação por anticorpos presentes no soro de pessoas que já tinham sido previamente infectadas com SARS-CoV-2 ou por anticorpos presentes, né, no plasma, no sangue, de pessoas que tinham recebido as duas doses da Coronavac. Nessa segunda parte, essa parte intermediária, a gente focou em plasmas que já estavam totalmente caracterizados, inclusive pelo nosso grupo de pesquisa. Então, a gente já sabia o título de anticorpos específicos contra o vírus que essas pessoas tinham. Eram pessoas que tinham tido COVID na metade do ano passado, ou seja, antes da circulação dessa nova variante P1 no Brasil. E a gente já sabia o título de anticorpos neutralizantes. Então, a gente escolheu amostras que tinham altos títulos de anticorpos neutralizantes para a gente ter um poder de comparação quando a gente analisasse as duas amostras ao mesmo tempo, tanto a original, a B, como a nova variante P1. E a gente viu que, né, esse material então de pessoas convalescentes que já tinham tido essa infecção, quando comparado com essas duas variantes, a capacidade de neutralização era 6 vezes menor, de 6 a 10 vezes menor, frente ao novo variante do que em relação ao variante original. Ou seja, eu preciso de uma quantidade muito maior de anticorpos, numa concentração maior, numa diluição menor daquele plasma, para eu conseguir o mesmo efeito de neutralização para o P1 referente à linhagem original AB. Né? Quando eu falo em neutralização, é essa capacidade desses anticorpos, então, inativarem o vírus. Quando a gente foi olhar a vacina, né, na vacina, o nível, isso a gente fez com o da vacina, né, entre agosto e setembro do ano passado, então a gente está falando 5 meses após o recebimento da segunda dose, o nível de anticorpo neutralizante para as duas variantes foi baixo. Então, o nosso poder de comparação entre elas ficou limitado. Então, a gente não consegue afirmar muita coisa, apenas que esse nível de anticorpo é baixo. Disso tudo, o que a gente pode tirar, né, de informação, acho que relevante para a sociedade relacionada a isso? É que, então, pessoas que já tiveram infecção por SARS-CoV-2 ou mesmo pessoas que receberam duas doses da vacina há um tempo, pelo menos 4, 5 meses atrás, potencialmente, pela baixa quantidade de anticorpos neutralizantes perante esses novos variantes, elas podem se reinfectar. O fato delas se reinfectarem quer dizer que elas vão ter doença? Né? Não quer, até porque a resposta imunológica ela é muito mais complexa do que simplesmente a presença de anticorpos neutralizantes. E mesmo os anticorpos, eles agem por outros mecanismos que não a neutralização. Então, é um experimento feito em laboratório, cujas conclusões são limitadas, mas que apontam a necessidade de mesmo pessoas vacinadas e mesmo pessoas que já tiveram infecção continuarem adotando as medidas não farmacológicas, ou seja, isolamento social, uso de máscara, até para evitar com que elas se infectem e transmitam esse vírus para outras pessoas que nunca tiveram, que nunca foram vacinadas.
Professor, saindo um pouco da eficácia e falando sobre essas variantes, o que se sabe sobre essa variante que foi avaliada, que é a P1? Ela é mais letal? Ela se dissemina com mais velocidade?
Então, Fabrício, essa variante, né, ela apareceu no final do ano passado em Manaus, ou pelo menos onde ela foi inicialmente caracterizada. Aparentemente, então, ela surge a partir de um dos variantes que circulavam com grande eficiência no Brasil, que era um variante B1.1.28. Então, ela é como se fosse uma linhagem filha desse variante que circulava, que é caracterizada por pelo menos algumas mutações da assinatura, ou seja, que vão ser presentes em todos os exemplares desse novo variante. São 17 mutações assinaturas presentes ao longo do genoma desse novo vírus, boa parte delas concentrada na principal proteína de superfície do vírus, que é a spike, né? Que é a principal região que vai ser reconhecida pelos anticorpos, né? Então, quando foi descrita então, essa amostra, já surge essa hipótese de que talvez esse novo variante tivesse a capacidade de escapar da ação de anticorpos pré-formados. E isso foi corroborado por alguns achados quando a gente estuda, então, a epidemiologia, né, da circulação desse vírus em Manaus e agora no resto do Brasil. Primeira coisa, ela rapidamente conseguiu suplantar os outros variantes que estavam circulando no mesmo lugar, né? Então, em Manaus, até o surgimento desse variante, a gente tinha circulação da B1.1.28, da B1.1.33, tinha circulação da P2. A partir do momento do surgimento da P1, basicamente em 2 meses, quase todos os casos detectados passam a ser de P1. Então, isso é um indício que ela tem uma vantagem perante as outras linhagens. Essa vantagem pode estar diretamente relacionada com o escape da resposta imunológica, fazendo com que, então, pessoas que porventura já entraram em contato com esse vírus possam transmitir essa nova variante. A segunda, então, populações que têm uma alta taxa de soroconversão, elas continuariam suscetíveis à infecção e à transmissão, a manter esse vírus circulando. A segunda coisa, aparentemente esse vírus atinge cargas virais maiores, ou seja, a quantidade de vírus detectada nos pacientes com P1 é maior do que nos pacientes com as outras variantes. Isso também facilita a transmissão e essa rápida disseminação desse vírus, que agora basicamente nesse novo variante está em vários dos estados brasileiros. E uma outra coisa que chama muita atenção relacionada a esse novo variante é o fato que aparentemente, né, vão precisar de estudos que mostrem isso, mas isso muito com relato de quem está ali no enfrentamento, no dia a dia, no enfrentamento dos doentes, é o relato de que, então, aparentemente pessoas mais jovens, né, na faixa etária de 30 anos, estão adoecendo de forma mais grave, necessitando de atendimento, de cuidados intensivos, que não era tão comum contra aos outros variantes. Então, aparentemente, né, acho que ela tem uma maior transmissibilidade, ela se dissemina mais fácil. Agora, se ela realmente causa doença mais grave, isso ainda vai precisar ser explorado, mas aparentemente, né, os dados indicam que existe esse potencial.
Nós estamos conversando com o virologista José Luiz Proença Modena, professor do Instituto de Biologia da Unicamp. Professor, os dados de campo de quem está acompanhando a pandemia nos hospitais convergem com essas possibilidades apontadas no estudo? Há casos de reinfecção pela variante P1?
Então, Fabrício, o número de relatos ainda de casos de reinfecção por P1 ainda é muito escasso na literatura. Então, a gente ainda não tem esse poder assertivo de conseguir afirmar isso para você nesse momento, né? Mas está começando a aparecer. Então, está começando a aparecer relatos de casos de reinfecção associados com P1 em pessoas, né, que já tinham tido a infecção, e começando a aparecer casos suspeitos de pessoas infectadas com P1 e que receberam algumas das vacinas que estão sendo distribuídas no Brasil, né? Agora, realmente, o impacto disso, né, o quão comum isso é, a gente vai saber acompanhando, né, a disseminação e a taxa de doença em pessoas infectadas com P1, inclusive nos vacinados e quem já tinha sido infectado. Por ser um variante ainda muito novo, a quantidade de informação que a gente tem ainda é muito limitada quanto a isso, né? Então, assertivamente, agora, no momento, eu não tenho como te dizer nem que sim, nem que não. Tá?
O que fazer diante desse quadro e dessa incerteza? As medidas de prevenção continuam valendo? As vacinas continuam sendo importantes? Como enfrentar essa situação?
Fabrício, acho que a sua questão é ótima e acho que é uma coisa que a gente precisa reenfatizar bastante. Hoje ainda, a nossa melhor estratégia que a gente tem no combate à transmissão, à disseminação, ao impacto dessa pandemia no mundo inteiro, são as medidas não farmacológicas, então as medidas de isolamento social, uso de máscara, evitar aglomeração, essas medidas para a gente conter a transmissão do vírus, mas a principal mesmo hoje são as estratégias de vacinação. Então, em nada um estudo desse tipo que mostra que pode haver escape do reconhecimento por anticorpos neutralizantes, em nada isso invalida as estratégias vacinais que estão sendo aplicadas no Brasil. Porque o estudo fase 3, por exemplo, da Coronavac, ele mostra, né, que você tem um efeito de proteção contra na saúde daquele indivíduo vacinado. Então, pessoas que tomam vacina têm uma menor propensão de ter doença grave. Como isso vai se dar perante os novos variantes? A verdade é que a gente ainda não sabe, né? Mas ela tem tudo, e tudo nos leva a crer que existe uma grande chance disso se manter. Por quê? Porque a resposta que é formada após vacinação, ela é muito mais complexa e ampla do que a resposta induzida por anticorpo neutralizante, né? Então, a gente tem outras funções dos anticorpos que podem ter ali naquela pessoa, que não necessariamente neutraliza o vírus, mas é importante na contenção da disseminação daquele vírus dentro do corpo daquela pessoa, né? Então, por exemplo, esses anticorpos, eles podem não neutralizar, mas eles podem recobrir o vírus, fazendo com que eles sejam fagocitados por células fagocíticas, como macrófagos. E a gente tem outras células, que são as células, os linfócitos TCD8, principalmente os linfócitos TCD8, mas também linfócitos TCD4, que vão agir diretamente na célula infectada, né? Eles vão destruir as fábricas de vírus ao longo da infecção no nosso corpo. Esse braço da resposta não foi analisado nesse estudo, né? E ele pode continuar acontecendo. E a Coronavac, especificamente, por ser uma vacina de vírus inativado, e que você tem todos os pedacinhos do vírus ali, é de se esperar que outros braços da resposta imunológica sejam ativados pela vacinação. Então, o estudo não traz nenhuma lebre, ela apenas traz um alerta que as pessoas, mesmo vacinadas, precisam continuar se protegendo, até para evitar com que elas transmitam esse vírus para novas pessoas, mas ela não traz nenhum tipo de alerta sobre a eficácia da vacina. Eu acho que isso é muito importante falar, né? A eficácia da vacina perante os novos variantes precisará ser determinada, provavelmente pelo Instituto Butantan, né? Em estudos que vai seguir em cortes fechadas a circulação, né? A taxa de doença em pessoas vacinadas perante os novos variantes. Então, a gente não tem como afirmar nada ainda. Mas hoje ainda é a melhor estratégia que a gente tem para conter a disseminação desse vírus. Então, são as medidas não farmacológicas, em massa, restrição, isolamento e vacinação em massa o quanto antes. Se a gente não faz as duas coisas e a gente faz metade do caminho, né, então a gente faz um isolamento que não é muito isolamento, e não vacina todo mundo rapidamente, vai vacinando parte da população, devagar, a gente está criando um cenário favorável à disseminação do vírus e ao surgimento de novos variantes, inclusive com potenciais variantes que podem aí sim efetivamente escapar da vacina, né? E é isso que está chamando a atenção do mundo inteiro para o Brasil, e é isso que a gente precisa mudar, né? Fazer uma medida de lockdown efetiva nesse momento, porque a gente está na pior período da pandemia no Brasil, né? Evitar com que esse vírus circule de todos os modos e vacinar o maior número de pessoas o mais rápido possível.
Nós estamos conversando com o virologista José Luiz Proença Modena, professor do Instituto de Biologia da Unicamp. Professor, essa trajetória do novo coronavírus já era esperada? O que essa evolução projeta para o cenário da pandemia daqui a um ano, por exemplo?
O surgimento de novas variantes, né, e essa escape, né, possíveis mecanismos de escape, de resposta pré-formada, isso acontece para diversos vírus, né? Então, por exemplo, um fenômeno muito comum para influenza, o agente causador da gripe, que faz com que a gente tenha que vacinar todos os anos a população, principalmente aquela população de risco de ter doença grave. Para o corona, né, a gente já tinha alguns estudos, né, principalmente feito com outros coronas, que mostram que isso acontece. Ele tem uma taxa de mutação menor do que outros vírus de RNA, mas que isso tinha o potencial de acontecer, principalmente num cenário em que você tem uma circulação muito grande de vírus. Se a gente tivesse contido melhor a circulação desse vírus durante a primeira onda da pandemia, a chance de isso acontecer teria sido menor. Até porque essa taxa de mutação dele não é tão alta. Mas num cenário como foi no Brasil, e não só no Brasil, em várias regiões do mundo, em que esse vírus se manteve circulando numa população tão diversa como a nossa, né, com background genético tão diferente, né, pessoas de todos os credos, todas as raças, vivendo em cidades muitas vezes super aglomeradas, né, com uma estrutura muitas vezes de moradia, estrutura social que não permitem com que as pessoas possam ficar isoladas, você tinha um ambiente, então, um cenário perfeito para que isso acontecesse, né? Então, agora, então isso era, poderia ter sido minimizado, mas era esperado dentro de alguns cenários, como o cenário brasileiro. O escape da, né, essa baixa indução de anticorpos neutralizantes, a queda do nível de anticorpo neutralizante ao longo do tempo, inclusive por quem já foi infectado, mesmo por vacinados, isso já era sabido para outros coronavírus, né? Outros coronavírus que causam infecção em humanos e mesmo em animais. Já se sabe que o braço celular da resposta imune é muito importante para esses vírus, né? Por isso, de novo, que eu chamo a atenção, que nada desses dados mostram que a eficácia da vacina perante esses novos variantes é baixa, né? Não, não quer dizer isso, porque muito provavelmente o braço mais importante da resposta contra esse vírus não foi avaliado nesses estudos ainda.
E para daqui a um ano, como o senhor vê a pandemia?
Daqui a um ano, olha, no cenário atual, né? Com o grau de adesão das medidas não farmacológicas de contenção da transmissão, com a baixa taxa de vacinação e a velocidade com que a gente está vacinando, né? E outra coisa, somado aos indícios que a gente tem de estabelecimento de corona em populações de primatas não humanos, a tendência é com que esse vírus se estabeleça, fique circulando, né, no Brasil de forma endêmica daqui para frente. Então, a gente vai ter que conviver com esse vírus. Como a gente pode minimizar? É com campanhas de vacinação que evitem o aparecimento de doença nas pessoas. Pode ser que seja necessário atualizar a vacina de tempo em tempo, né? Mas eu não vejo um cenário em que a gente vai conseguir se livrar desse vírus, né? Eu vejo um 2021 muito difícil, né? Eu acho que a gente vai ter um 2021 tão difícil ou mais difícil do que foi 2020, né, com um potencial de melhora caso a gente consiga vacinar a população inteira e aí com impacto menor em saúde a partir de 2022. Né? Mas eu não vejo, mesmo com essas campanhas de vacinação, eu não vejo a gente conseguir eliminar a circulação do vírus no nosso país. Ele vai continuar aqui com a gente. Né? E continuando aqui, a gente vai precisar monitorar o aparecimento de novos variantes para evitar, né, minimizar o impacto do surgimento de algum que possa, porventura, escapar, por exemplo, de uma resposta de uma vacina. Então, eu vejo um cenário assim, né, desse vírus circulando no Brasil, daqui para frente, e a gente tendo que ficar monitorando isso em tempo real para saber da necessidade de implementação de novas vacinas ao longo do tempo.
Nós conversamos com o virologista José Luiz Proença Modena, professor do Instituto de Biologia da Unicamp. Para saber mais sobre os riscos das novas variantes do novo coronavírus, leia a reportagem de Ricardo Zorzetto no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Foi um prazer, querido. Estou sempre à disposição.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
A Pró-Reitoria de Pesquisa da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, criou uma página na internet com dicas sobre boas práticas e questões relacionadas à integridade científica. O nome do serviço é PROPETIPS, PROP é a sigla de Pró-Reitoria de Pesquisa, e TIPS é a tradução para o inglês da palavra dicas. O serviço aborda tópicos como plágio, exageros em autocitações, a forma correta de atribuir a autoria de um trabalho científico, a identificação de revistas predatórias, em um total até agora de 26 verbetes que utilizam linguagem simples. O trabalho é liderado desde 2018 por José Augusto Chaves Guimarães, do Departamento de Ciência da Informação da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp, em Marília. Recentemente, as PROPETIPS foram incorporadas às estratégias da Comissão de Integridade, Ética e Práticas de Pesquisa da Unesp. Para acessar as dicas, basta digitar em um site de buscas as palavras Unesp e PROPETIPS.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Em 2020, mais de 200 escolas públicas brasileiras passaram a ter a sua gestão militarizada. estudos de caso e análises comparativas do desempenho de estudantes das escolas militarizadas e de colégios militares sugerem que o bom desempenho nessas instituições é favorecido por fatores como a realização de processo seletivo para ingresso dos alunos, o acesso ao orçamento maior, mais profissionais em seu quadro de pessoal e também a inibição de problemas de segurança nas imediações. Para falar sobre o ensino nas escolas militarizadas, chamadas também de cívico-militares, nós vamos conversar agora por Skype com a pedagoga Thelma Vinha. Ela é professora do Departamento de Psicologia Educacional da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Desde 2018, ela desenvolve pesquisa sobre escolas militarizadas como parte das atividades do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral, vinculado à Unicamp e também à Unesp. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, é um prazer estar conversando sobre esse tema tão controverso, né?
Professora, eu queria que a senhora explicasse quais são as diferenças entre os colégios militares e as escolas militarizadas. Quais são as características dessas escolas públicas que foram militarizadas?
As escolas militares são organizações militares, mas que também funcionam como estabelecimento de ensino da educação básica. E justamente por isso elas atendem principalmente filhos de militares, mas também de civis, por meio de um processo seletivo. Essas escolas, elas não figuram na legislação educacional brasileira, porque elas são regidas por lei específica. Então, nas escolas militares, por exemplo, um custo de aluno fica em média R$19.000 por ano, enquanto um estudante de uma escola pública, ele custa por volta de R$6.000. Essas escolas militares podem ser cobrado taxa dos alunos e elas possuem também uma infraestrutura bem diferenciada, se comparada, por exemplo, com as demais escolas públicas. Elas têm piscina, laboratório, quadro. E os professores, eles recebem um bom salário, às vezes superior a 10 mil. Mas é preciso a gente diferenciar esses colégios militares das escolas militarizadas ou cívico-militar, que são escolas civis públicas. Elas são vinculadas à Secretaria Estadual ou Municipal de Educação e por meio de convênio com a Secretaria de Segurança ou com a Polícia Militar, elas passam a ser geridas assim, em conjunto com a polícia. Então, elas têm um quadro, né? Por exemplo, não só um gestor, que pode ser um oficial, mas também monitores cívicos militares que são ligados à polícia, né? Então, a gente chama de militarização quando um conjunto, por exemplo, de concepções, de práticas que têm um caráter mais militar, que tão presentes num contexto que não tinha a militarização como referência prévia, é aplicado na escola pública. Então, a partir do momento que esse conjunto de concepções e práticas é aplicado na escola pública, você diz que aquela escola foi militarizada. E essa introdução da cultura militar, ela vai fazer com que a escola tenha toda uma reconfiguração, né, dessa escola.
Como é a rotina dos alunos nesse tipo de escola? Qual a diferença para uma escola pública tradicional?
Então, a gente nunca pode dizer que tem um único modelo, né? Mas que tem são processos de militarização que ocorrem nesses distintos locais. Mas, em síntese, o que vai acontecer é que o diretor ou um dos dirigentes da escola, ele é indicado pelo comandante da Polícia Militar ou do bombeiro. Então, ele pode ser, por exemplo, um oficial. E os policiais ou monitores cívico-militares, eles vão formar a divisão disciplinar e eles são responsáveis pela disciplina dos estudantes e pela segurança dos alunos. E aí os professores e coordenadores vão formar o que a gente chama equipe pedagógica. Esses são vinculados à Secretaria de Educação. E isso, quando se fala numa reconfiguração toda da escola, ele vai acontecer porque esses alunos... o que vai acontecer é que essas escolas começam a ter, por exemplo, valores militares, tá certo? Que são introduzidos. E esses nos valores militares, ele introduz, por exemplo, símbolo militar, muda a concepção de disciplina, né? Porque o universo militar, ele é marcado por valores, por ritos, por normas, né? Então, eles começam a adotar nessa escola mecanismos disciplinares muito parecidos com o do quartéis, né? Então, eles oferecem para os alunos civis uma educação alicerçada, por exemplo, em procedimento, em regras militares. Então, isso significa imposição de normas, normas de costume, tipo de cabelo, normas do uniforme que tem que ser usado, que tem que estar impecável, obediência, por exemplo, a uma hierarquia rígida, eles têm que bater continência, eles não podem falar sem autorização. Uma indisciplina que é inflexível, então, por exemplo, eles não participam de decisões sobre regras, resolução de conflito por meio de assembleias ou por diálogo. E tem, por exemplo, punições que são categorizadas hierarquicamente como mais grave, menos graves. E, inclusive, há uma exclusão dos alunos, não só por comportamento, mas aqueles que não se adaptam à unidade escolar. Então, eles são excluídos desse processo, né? Então, em algumas unidades, logo de cara, diminui 20% dos alunos que eram daquela escola, eles já saem a partir do momento que militarizou, né? Então, aqueles que têm dificuldade de seguir ordens, de manter uma disciplina militar, aqueles que começam a ter muito baixo desempenho, eles são transferidos. Então, existe uma lógica excludente, né?
Nós estamos conversando com a pedagoga Thelma Vinha, professora do Departamento de Psicologia Educacional da Unicamp. Professora, falando um pouco do desempenho dessas escolas, como se compara o desempenho dos alunos matriculados com o das escolas públicas regulares?
Então, existem modelos diferentes, né? Então, o que a gente tem encontrado é que nem sempre há esse desempenho melhor. A gente tem várias escolas que elas apresentam um desempenho muito próximo a outras que apresentam bom desempenho na rede. Por outro lado, tem escolas cívico-militares, né, que elas apresentam um bom desempenho. Mas esse bom desempenho, ele pode ser explicado por vários fatores, né? Primeiro, o que eu falei que existe essa lógica que eu falei, excludente. Então, às vezes, algumas dessas escolas tinham tinham vestibulinho para entrada. É que isso tem sido questionado pelo Ministério Público. Então, como é uma escola pública, eles estão obrigando essas escolas a reverem. Mesmo assim, essas escolas, elas têm, quando elas não selecionam na entrada, que algumas ainda fazem, muitas vezes elas exigem das pessoas, por exemplo, um nível socioeconômico mais alto, porque eles são pagos, por exemplo, os uniformes, que são as fardas, que são três, muitas vezes eles são pagos pelos pais ou responsáveis. Outras vezes, não só, não tem, por exemplo, ensino noturno. Então, eles não têm, por exemplo, eles não mantêm estudantes com distorção idade séria, eles não têm EJA, que é o ensino de jovens e adultos. Então, a partir de todas essas características, os indicadores sociais mostram que quem estuda nas escolas militares nem sempre são os alunos próximos da comunidade como deveria ser. O perfil socioeconômico, em geral, ele é alto ou muito alto dessas escolas. Vários estudos mostram que essas escolas, elas têm menos alunos cujos pais, cujo alguém da família, por exemplo, está vinculado ao Bolsa Família do que outras escolas públicas. Então, por causa de todos esses fatores que eu relacionei anteriormente, que a gente pode dizer, por exemplo, que em síntese são fatores excludentes, ele vai gerar com que essas escolas apresentem o melhor resultado. Algumas dessas escolas, por exemplo, incentivam fortemente o pagamento de taxas de contribuições à PM, que não são obrigatórias, mas são fortemente incentivadas, inclusive com carnê mensal. Então, todos esses fatores criam uma falsa impressão de que a militarização das escolas funciona. Forma, de maneira equivocada, a opinião, né, das pessoas e dos governantes qualquer escola, por exemplo, que a questão é a militarização, mas não é a militarização, são as condições que vêm juntos com esse processo. E isso também mostra que, por eu atuar com nível socioeconômico mais alto, por eu ter processo seletivo ou mecanismos excludentes que vão eliminando os alunos que não apresentam bom rendimento ou bom comportamento, por eu ter maior quadro de profissional, porque eu contrato muito mais policiais ou monitores. Então, por tudo isso, essas escolas, elas apresentam uma condição diferenciada. Só que, por outro lado, assim, nós vamos pensar que esse sistema, ele não beneficia todas as escolas públicas. O MEC, ele está optando por um modelo, e não apenas o MEC, que funciona apenas para algumas escolas, aprofundando a desigualdade. Ela deslegitima o trabalho dos profissionais da educação, desvalorizando as demais escolas da rede. Então, é uma lógica que investe numa melhoria de muito poucas, mas não de um sistema como um todo, né?
Professor, esse tipo de escola tem uma aceitação alta, não é? O discurso que se ouve dos pais é que eles estão satisfeitos. A que a senhora atribui isso?
De fato, essas escolas, elas têm grande aceitação da comunidade. E elas têm justamente aceitação porque essa comunidade, os próprios alunos, e se nós olharmos também os professores, eles trazem alguns argumentos que são muito pertinentes e que nós precisamos escutar e olhar com cautela o que eles estão dizendo. Essas pessoas, elas estão, por exemplo, eles querem uma escola que seja organizada. Eles querem uma escola em que os alunos aprendam. Eles querem uma escola em que haja uma disciplina, que haja uma participação dos meninos, mas uma escola em que não reine a bagunça, em que não reine um caos. Então, os dados de estudos sobre professor, aluno e mesmo a perspectiva da família mostra que eles veem essa escola como a possibilidade de dar um futuro para o seu filho, tá certo? Eles querem uma escola que tenha uma infraestrutura de qualidade, com biblioteca, com quadra de esporte. Então, eles querem o próprio modelo de gestão compartilhada, não precisa ser com militar, mas ele traz uma ideia de que o gestor pedagógico e mesmo os professores vão ter mais tempo para se dedicar com isso. Então, eles sentem, os professores, por exemplo, que é diferente da aula numa escola mais cuidada, mais organizada, e eles abrem, inclusive, mão da participação, da democracia, em nome disso, né? Então, os pais, por exemplo, a comunidade, vê essas características que eu falei de auto-expectativa, de ambiente organizado, de maior segurança, de diminuição da possibilidade desses estudantes se envolverem com crimes na região ou dentro da escola, uma escola que tem menos briga, transgressão, que há uma coerência, por exemplo, na cobrança de regras, mesmo arbitrárias, eles veem isso como positivo. Os próprios pais, nos estudos sobre isso, eles mostram o seguinte, que eles falam que essa escola ajuda, os ajuda a lidarem com a rebeldia do adolescente, porque é uma escola que vai para obediência. Então, eles acham que a disciplina ela é necessária, por exemplo, para o mercado de trabalho. Nós sabemos que na nossa sociedade tão complexa, criatividade, competências socioemocionais, eles são muito mais necessários. Mas os pais, eles ainda estão numa lógica que a disciplina, a obediência, ela preserva os seus filhos de um mundo que é complexo, um mundo que é instável, um mundo que é violento. Então, veja, essas características que os pais trazem, que os professores que estão na escola e que os próprios estudantes dizem, porque eles dizem, aqui as regras são cobradas, aqui quem não se enquadra está fora. Então, isso tem que ser ouvido. Mas isso não significa que a gente defende o modelo de escola pública como a que está aí, que é abandonada pelo poder público, que tem uma infraestrutura precária, com falta de profissionais valorizadas. Então, na verdade, essa questão não se pode, em nome da eficiência da escola, permitir o emprego, por exemplo, de métodos autoritários que vão ferir princípios e métodos que claramente mostram que vão contra um desenvolvimento sociomoral e afetivo, autonomia, como décadas de pesquisas mostram. Então, só para encerrar, a gente luta por uma escola pública que seja bem estruturada, com profissionais que são valorizados. Uma escola que promova a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos, mas que também vai favorecer a autodisciplina e a convivência positiva. Então, esse tipo de escola é uma concepção diferente do modelo proposto pelas escolas militarizadas. Então, a gente vê claramente que parte da população está aceitando abrir mão de uma escola mais democrática, mais participativa e se submeter a essa organização militar em troca do que eu falei, maior segurança, maior organização, melhor desempenho, mas é um falso dilema. A gente não precisa que sejam opostos. Nós conseguimos escolas eficientes, mas também promotoras desse desenvolvimento sociomoral, da autonomia, né?
Nós estamos conversando com a pedagoga Thelma Vinha, professora do Departamento de Psicologia Educacional da Unicamp. Professora, quais são as consequências desse modelo na formação dos alunos? Se sabe o que acontece com eles em relação ao desenvolvimento de competências socioemocionais e essas características desejadas que a senhora mencionou?
Então, a militarização, quando ela vem com os valores militares, com os rituais, com a imposição de regras, com obediência e hierarquia, ela traz consigo uma violência institucional. E essa violência institucional, ela promove muito mais uma formação para obediência e conformidade social, que é esse cidadão mais próximo aos referenciais e valores militares. Mas eles não formam, por exemplo, para a autonomia, que é toda a diferença. A concepção de cidadania que essa escola defende, ele é muito próximo ao que a gente fala de controle, de adequação social, tá certo? Então, ele mantém a ordem social. E aí, as concepções que eles têm de disciplina, de cidadania, de respeito, são respeito unilateral à autoridade. Disciplina é disciplina sem questionamento. Para você ter uma ideia, o próprio grêmio que tem que acontecer na escola, ele só vai ocorrer com autorização e supervisão de uma autoridade. Então, isso não é uma participação, um questionamento. As próprias regras que existem na instituição, além daquilo que eu falei sobre as normas relacionadas aos costumes, aos hábitos, que é o cabelo preso, não pode, por exemplo, sentar fardado, tá certo? Você não pode andar com a mão no bolso, outras regras, se referem, por exemplo, ao comprometimento com as atividades do colégio. Então, por exemplo, eles chamam de atitude inadequada qualquer coisa que seja falar sem permissão, tá certo? Abandonar, não executar uma atividade da maneira que eles acham que deve. Então, é um ambiente que é opressivo e que vai gerando consequências, que são alunos, claramente, que passam a obedecer à autoridade, que não desenvolvem capacidade de pensamento crítico, de diálogo, de questionamento, tá certo? E se nós queremos formar para a autonomia, muito mais do que só cidadania, porque não é apenas, porque a concepção de cidadania pode ser muito diferente de um lugar para o outro, mas se nós queremos formar para a autonomia, não bastam regras impostas, não basta uma lógica meritocrática de bom comportamento, punição ou recompensa. Nós precisamos justamente fazer com que essas pessoas questionem as regras, participem da elaboração, preservem a identidade, o modo de ser desses adolescentes e, ao mesmo tempo, eles também apresentem novas formas de se relacionar, novas formas, por exemplo, de atuar nessa sociedade transformando. Apenas bons cidadãos não dá conta das mudanças sociais, que, inclusive, elas são necessárias. Então, a análise do modelo militarizado mostra claramente que é um modelo que não dá conta de formar pessoas autônomas, necessárias para o momento atual. Tanto que você vê as escolas de elite, você pega as escolas de elite, as escolas de ponta, elas trabalham em direção contrária a esse modelo. Se você pega os países do PISA, como Canadá, como, por exemplo, mesmo Singapura, são países, Finlândia, são países em que o modelo é confiança, o modelo é participação, o modelo é autodisciplina, entender a necessidade da regra, transformar. Então, esses países e essas escolas de ponta, elas não se valem desse modelo. Então, a gente pode dizer que as escolas militarizadas é uma escola para um nível socioeconômico baixo, uma escola para a população, uma escola para a submissão. E não é isso que nós queremos. A escola pública deveria ser uma escola emancipadora, uma escola que abre o mundo para esses adolescentes, para esses jovens. Então, justamente o modelo de escola pública emancipador, ele trabalha a diversidade, trabalha a desigualdade, não a homogeneização que tem, por exemplo, nas escolas cívico-militar, né?
Nós conversamos com a pedagoga Thelma Vinha, professora do Departamento de Psicologia Educacional da Unicamp, para saber mais sobre os fatores que contribuem para o desempenho das escolas militarizadas. Leia a reportagem de Cristina Queiroz na edição de março da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês sobre esse tema tão importante.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo e a Academia de Ciências do Estado de São Paulo lançaram o prêmio Esther Sabino para mulheres cientistas, com o objetivo de incentivar a participação de mulheres na ciência e reconhecer a contribuição delas ao desenvolvimento do Estado. O prêmio foi dividido em duas categorias, uma para cientistas com carreira consolidada e grandes contribuições e outra para jovens pesquisadoras de destaque que desenvolvem seu trabalho em São Paulo. Nesse primeiro ano, foram premiadas a própria Esther Sabino, na categoria sênior, e a biomédica Jaqueline Góes, como jovem pesquisadora. Elas foram as cientistas responsáveis por sequenciar o genoma do SARS-CoV-2 48 horas após o primeiro caso de Covid-19 do país ser confirmado em um hospital de São Paulo. O trabalho de sequenciamento foi realizado em tempo recorde e tem sido fundamental para o monitoramento da pandemia e a identificação das novas variantes do vírus.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um trabalho publicado em janeiro na revista Scientific Reports mostrou que a exposição contínua de abelhas da espécie Apis mellifera a um tipo de inseticida usado nas lavouras desregula o sistema imunológico desses insetos e os torna suscetíveis a infecções causadas por bactérias que normalmente não causariam mal nenhum a eles. Para falar sobre esse estudo, nós vamos conversar agora por Skype com a bióloga Pamela Décio. Ela desenvolveu esse estudo com uma equipe de pesquisadores britânicos quando fazia o seu doutorado no campus de Rio Claro da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e hoje ela faz pós-doutorado na Universidade Federal de São Carlos. Olá, Pamela, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício. Muito obrigada a vocês pelo convite.
Para começar, esse tipo de inseticida que foi analisado no estudo, que é o tiametoxam, ele é usado na lavoura, mas não para combater as abelhas, certo? Quais foram os efeitos observados no organismo das abelhas?
Então, o tiametoxam, ele é um inseticida que ele é usado para vários tipos de praga na agricultura, né? Para cochonilhas, pulgões. Só o que, que acontece? As abelhas acabam ficando expostas a ele indiretamente no hábito delas de forragear. Então, quando elas saem para coletar pólen e néctar, elas podem entrar em contato com esse inseticida. Então, não é específico para elas, mas como é um inseticida, pode atingir qualquer inseto, né, que estiver por ali. E aí, o que, que a gente fez no nosso estudo? Nós analisamos as alterações da expressão gênica causadas por uma exposição crônica a esse inseticida. Então, a gente expôs as abelhas por 10 dias ao tiametoxam e depois a gente coletou o cérebro delas para fazer extração do RNA para fazer análise por transcriptoma. E aí, o que, que a gente observou? Que os genes que foram regulados diferencialmente, eles codificam proteínas curtas, chamadas ORFs. E a gente sabe muito pouco ainda sobre esses tipos de proteínas ORFs. Só que para as que foram diferencialmente expressas para abelhas, a gente conseguiu perceber que muitas codificam peptídeos antimicrobianos. Então, daí veio a segunda ideia do estudo, que foi uma parte que foi realizada na Inglaterra. A gente resolveu, então, pegar as abelhas que eram expostas ao inseticida e aí, então, contaminar elas, né, infectar elas com bactérias que normalmente não são patogênicas, que são bactérias que a gente encontra normalmente no ambiente, inclusive uma das bactérias é encontrada no intestino das próprias abelhas. E aí o que, que a gente observou? Quando elas estavam expostas ao tiametoxam, a infecção bacteriana causava um mal para elas acabavam morrendo. E as abelhas que não tinham sido expostas ao tiametoxam, elas sobreviviam. Então a gente entendeu que a exposição ao tiametoxam realmente comprometeu de alguma maneira o sistema imune delas, porque as bactérias que não eram patogênicas acabaram causando a morte delas. Então, foi esse assim, o principal resultado que a gente conseguiu observar no nosso trabalho.
Que dosagem desse inseticida pode acarretar problemas? Mesmo com as doses pequenas, já havia prejuízo para as abelhas?
Na verdade, a gente trabalhou com uma dosagem um pouco mais baixa e um pouco mais alta, mas ainda assim as duas são consideradas dosagens baixas. Porque a gente sabe que a dosagem alta de qualquer inseticida vai acabar gerando uma morte de cara desses insetos. Então, qual que é o foco do nosso estudo? Trabalhar com doses próximas às doses que são encontradas em resíduos no campo. Então, são dosagens baixas. A gente tenta observar os efeitos subletais. Por exemplo, uma abelha que está saindo todo dia e está se contaminando com uma dose baixa do inseticida, ela pode ter dos efeitos que pode causar é a desorientação delas. Então, elas não conseguem retornar para a colônia. Então, o foco dos nossos estudos atualmente é tentar trabalhar com essas doses mais baixas por mais tempo, que seria mais próximo ao que acontece na situação real, né?
Nós estamos conversando com a bióloga Pamela Décio, que faz estágio de pós-doutorado na Universidade Federal de São Carlos. Os testes foram feitos em laboratório. Esses resultados podem ser extrapolados para o campo? Dá para afirmar que isso acontece com abelhas que entram em contato com esse inseticida em dosagens baixas? Isso pode ser uma causa de mortalidade de abelhas?
Sim, assim, ele foi todo feito em situação em condição de laboratório, né? O ideal seria, para validar realmente o experimento, é fazer em condição de semicampo, que é o que a gente costuma fazer quando a gente tem condições, né? É montar uma estufa controlada, você coloca ali dentro plantas que essas abelhas costumam usar para retirar recurso, e aí você expõe elas à contaminação mais próxima da real. Então você vai aplicar um inseticida dentro dessa estufa, como se estivesse acontecendo numa situação de campo mesmo, por isso que a gente fala que é de semicampo. Mas eu acho que mesmo nossos estudos tendo sido feitos somente em laboratório, eu acho que é bem plausível assim, a resposta que a gente teve, que isso realmente possa acontecer. Essa contaminação, de fato, pode comprometer a resposta imunológica delas se isso acontecer na vida real mesmo.
Como é o uso do tiametoxan no mundo? Ele é usado no Brasil, mas não em alguns países, é isso?
Aqui ele ainda é autorizado para diversas culturas, assim, como café, batata, abobrinha, tomate, são diversas culturas que ele pode ser utilizado. Mas realmente tem alguns países, a União Europeia, por exemplo, ela baniu, um tempo atrás, os inseticidas dessa classe do tiametoxan, que são os neonicotinoides. Então, em alguns lugares, eles ainda são considerados pouco tóxicos para mamíferos, por exemplo. Então, eles ainda são usados em bastante lugares, mas devido, por exemplo, a esse problema com as abelhas, tem lugares que já estão considerando reavaliar e tirar ele de circulação.
Como o estudo pode ajudar a orientar o uso adequado desse pesticida e prevenir a morte das abelhas? Que estratégias podem ser sugeridas a partir desses resultados?
O que o nosso grupo de pesquisa lá da Unesp de Rio Claro tem feito muito e tem se destacado por isso, é trabalhar não só com essas abelhas, a Apis mellifera, mas com muitas abelhas nativas brasileiras também, né? E abelhas do grupo das abelhas sem ferrão. E aí, qual que é a ideia principal do nosso grupo? É tentar fornecer subsídio com os nossos resultados para a criação de políticas públicas mesmo. Então, eu consigo comprovar qual que é a dose que mata, qual que é a dose que prejudica. E aí, a partir disso, tentar criar estratégias. Por exemplo, uma dose mais segura para ser utilizada, ou horário de aplicação, tentar aplicar num horário que as abelhas não estão forrageando, tentar usar também os princípios do manejo integrado de pragas, e outras estratégias assim que visem mitigar, pelo menos, o efeito que os inseticidas causam nas abelhas.
Nós estamos conversando com a bióloga Pamela Décio, que atualmente faz pós-doutorado na Universidade Federal de São Carlos. Pamela, a mortalidade de abelhas está crescendo? Qual é o papel ecológico desses insetos e por que é importante preservá-los?
Então, esse é um tópico que faz alguns anos, né? Desde 2007 começaram a sair estudos lá nos Estados Unidos sobre o desaparecimento das abelhas, né? E a gente tem que pensar também que o problema não são só os inseticidas, né? São, por exemplo, também outras doenças e parasitas que podem afetar essas colônias, é a questão do aquecimento global que tornam esses insetos mais sensíveis, desmatamento, então reduz o espaço que essas abelhas têm. Então, são vários fatores. Na verdade, a gente entende que é multifatorial o que está causando o desaparecimento das abelhas e que é bastante preocupante. Então, a vertente que a gente trabalha é qual seria o impacto dos inseticidas propriamente. Mas a gente sabe que, assim, é um conjunto de coisas. E é extremamente importante a gente saber e conhecer para tentar preservar, né? E adotar medidas que ajudem as abelhas, porque elas são fundamentais, elas foram consideradas o animal mais importante do planeta, porque até tem uma frase bastante famosa atribuída ao Einstein, que ele teria dito que se as abelhas desaparecessem em 4 anos, a humanidade desapareceria. Isso porque tem um número enorme de espécies, de plantas que as abelhas polinizam, elas são consideradas assim, os animais mais efetivos, né? Mais eficientes na polinização. Embora a gente tenha a polinização de plantas por morcego, pássaros, borboletas, as abelhas seriam as mais eficientes. E falando assim agora numa visão mais antropogênica, né? Pensando mais do lado humano, cerca de 70% das plantas cultivadas para o consumo humano tem um aumento de produção considerável em consequência da polinização promovida por animais em geral, mas principalmente por abelhas. Então, se elas desaparecessem, a diversidade de alimento que a gente consome cairia drasticamente, assim. Então, é fundamental que se preserve as abelhas.
A mortalidade de abelhas é mais expressiva em algum lugar do mundo? Qual é o tamanho desse problema no Brasil?
Então, a gente vê de maneiras diferentes, né? Tipo, aquele colapso de colônias que se vê nos Estados Unidos, eles têm características diferentes do que acontece aqui no Brasil, por exemplo, e na União Europeia também. Então, não é um fenômeno único que acontece em todos os lugares. Aqui, o nosso professor da Unesp, por exemplo, ele pegou uma época, muitos apicultores procurando ele, e aí se encontrava muitas abelhas mortas ao redor das caixas, das colônias. Lá nos Estados Unidos, o que se via era o desaparecimento, elas simplesmente não voltavam. Então, quando você chegava para ver a colônia, você tinha a rainha e poucos indivíduos. Aqui no Brasil, a gente vê muitas abelhas mortas ao redor da colônia. E em algum desses casos, a gente viu que eram abelhas que estavam contaminadas por inseticida. Então, tem características diferentes nos diferentes lugares do mundo.
Por que você se interessou pelos efeitos do tiametoxam?
E isso também é uma questão do nosso grupo. O nosso grupo ele tenta trabalhar com os principais inseticidas utilizados no Brasil. Então, a gente trabalha com o tiametoxam, com o imidacloprido, agora a gente está trabalhando também com os efeitos que podem atuar em conjunto quando você tem um inseticida e um fungicida, ou um inseticida e um herbicida. Porque o que acontece no campo é isso, né? Você mistura vários produtos. Então, na linha que eu estava, a gente optou pelo tiametoxam, mas a gente tem trabalhado com diversos inseticidas, assim, desses que a gente sabe que são bastante utilizados nas culturas do Brasil, né? A gente foca com o problema que a gente tem aqui.
Apenas para complementar, você já tem recomendações para políticas públicas em relação ao tiametoxam? Dá para continuar usando? Seria melhor parar de usá-lo?
Olha, vou ser bem sincera, assim, no mundo ideal... O Brasil teria que mudar o modelo de agricultura dele, né? Então, se a gente tivesse um modelo de agricultura que fosse mais sustentável, né? Com uma utilização mais consciente da terra, por exemplo, com uma agroecologia, agricultura familiar, a gente não teria que se preocupar tanto em usar tanto produto químico. Mas a gente sabe que o Brasil é um país com uma extensão gigante e que é muito dependente de monocultura. Então, quando você tem quilômetros e quilômetros de algodão, soja, cana-de-açúcar, assim, seria utópico pensar que não vão usar agrotóxico. Então, o que a gente tenta pensar é como é que a gente pode trabalhar com leis mesmo, né? Que ajudem, pelo menos, a diminuir o problema. Então, uma das coisas que estão sendo desenvolvidas no grupo de Rio Claro agora é para abelhas nativas, porque quase sempre os estudos eram feitos sempre para a Apis mellifera africanizada, que é uma abelha introduzida, não é uma abelha originária nossa, né? Então, a gente está pegando abelhas que são originárias do Brasil, e que são extremamente importantes e muitas vezes são super não são tão conhecidas, digamos assim. E as pessoas nem sabem, por exemplo, que tem abelha sem ferrão. Então, uma das coisas que estão sendo instituídas agora, que eu acho que é fruto do nosso trabalho, é saber esses inseticidas que são extremamente estudados para apis, quais são as doses seguras para as abelhas sem ferrão, para as abelhas nativas? A gente já tem percebido que elas são mais sensíveis. Então, eu não posso criar uma lei e falar, olha, usa nessa dosagem que está tudo bem. Está tudo bem para apis, mas para as nativas está tudo bem? Então, a gente está trabalhando muito nesse sentido de ver se as abelhas nossas são mais sensíveis, porque a gente tem que reformular a legislação para proteger o que é nosso também, né?
Nós conversamos com a bióloga Pamela Décio, que faz pós-doutorado na Universidade Federal de São Carlos, para saber mais sobre o inseticida empregado em lavouras, que torna abelhas mais suscetíveis a infecções bacterianas. Leia a reportagem de Eduardo Gerac na edição de março da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Pamela, muito obrigado pela sua entrevista.
Ah, obrigada a vocês, obrigada aos ouvintes e qualquer coisa, entre em contato.
E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Como continua sendo importante manter o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas por Skype. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.